Como é bom estarmos na casa de Deus, não é? Um bom dia para todos. Oh, está muito fraco, desculpem. Um bom dia para todos. Ah, melhorou, melhorou. Vocês receberam a revista? Receberam? Quem recebeu? Ah, graças a Deus, todo mundo recebeu. Olharam bem as letras da face da revista? Hã? Qual é a palavra? Igreja, igreja. E depois, comunidade que cresce e serve, hã? Com amor. O tema da nossa mensagem hoje é igreja, igreja, comunidade que cresce em amor, ou que cresce com amor. Deus nos amou. Vamos dizer juntos, porque Deus nos amou. E meus irmãos, vamos dizer juntos. Será que falei chinês? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ao citar 3:16, eu gostaria de lembrar uma frase que eu trouxe da África e que eu já citei algumas vezes para as pessoas. Lá, na cultura deles, a pessoa não pode dizer que amo alguém sem dar um presente na hora. Tem que dar alguma coisa. Uma revista, pode dar uma caneta, pode dar alguma coisa. Mas tem que dar. Se não der, fica na conversa. Então veja, Deus, vamos repetir, Deus amou. E fez o quê? Deu. Deu. Então notem o significado na cabeça de um africano. Deus amou mesmo. E se nós amamos a Deus, o que é que nós estamos dando? O que é que nós estamos dando? Quem ama, a frase que eu disse é quem ama, dá. Vamos repetir? Quem ama, dá. Porque se disser só eu te amo, eles não acreditam. Não acredito. Dizendo que o mono zoliaco, o que é aquilo? Eu tenho que estar com um presente na mão para dar. Na hora. Se não der um presente, eles não acreditam. Quem ama, dá. Nós amamos a Deus. O que é que estamos dando? O que é que estamos dando? Pense nisto. Pense bem, Deus amou e Deus deu. Jesus, que veio do céu à terra, para que na cruz do Calvário carregasse com os nossos pecados. Então, quando eu olhei a revista, a nossa revista, que tem sido bonita, né? Tivemos uma exceção um dia, tivemos uma que não gostei, né? Mas era uma coisa escura, né? Era um negro de costas, não sei. Mas não gostei. Mas esta eu vou guardar, certo? E vou ver se consigo mais duas ou três para levar para amigos meus em Portugal, para eles verem. Ou mandar pelo correio. Igreja é uma comunidade que cresce e serve em amor. E nosso tema hoje é Igreja, comunidade que cresce em amor. E eu me lembrei de muitas passagens, muitíssimas passagens, em que Jesus fala para que nos amemos uns aos outros, como o Pai o amou a Ele e Ele ama o Pai. Como nós somos um, ó Deus, eu te peço que eles também sejam um. Então, amados, hoje é meu privilégio falar da Igreja como uma comunidade de fé. Igreja, uma comunidade de fé que cresce em amor. E nós vamos dar graças a Deus, porque a nossa Igreja tem sido abençoada por Deus, tem crescido, acabamos de ver 10 vidas. 10 vidas sendo publicamente declarando que são salvas por Jesus. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a sua Bíblia, por favor. Todo mundo abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios. E se quiserem fazer o favor de abrir na primeira carta de Paulo aos Efésios, fiquem com ela aberta. Fiquem com ela aberta. E eu vou dizer porquê. Porque quando recebi do nosso colegiado a responsabilidade de trazer à Igreja uma palavra, hoje de manhã, já o fizemos no culto das 9, com um bom número presente, graças a Deus, e agora ainda mais. E você sabe, eu gostaria ainda de ter a oportunidade de pregar à noite 2 vezes. Hein? Porque é uma coisa que Deus me deu e eu adoro pregar a palavra de Deus. Agora em Efésios capítulo 1, nós vamos ler, mas por favor vamos ler juntos. Acompanhem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Paulo escrevendo aos santos e aos fiéis que habitavam lá, em Éfeso. Então vejam uma coisa interessante. Santos e fiéis. Nós somos fiéis a Deus. Santos já somos porque Deus nos salvou através de Jesus, que sofreu por nós na cruz. E agora, a fidelidade, nós somos fiéis a Deus. Continuando no verso 2, a vocês, graça e paz. Coisa maravilhosa, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o nosso Deus, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, não só durante o período em que vivamos aqui na terra, mas logo depois, sendo abençoado com Ele na eternidade. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vou ler de novo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Numa outra passagem de Efésios, Paulo estava na prisão. Lá no capítulo 4, verso 1, Paulo estava na prisão e estava dizendo: amados, Amados irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que andeis de uma maneira digna de serdes chamados filhos de Deus. Esta dignidade tem que expressar a nossa fé em Deus. Continuando a palavra, verso 5. Em amor nos predestinou para sermos dotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Continuando, para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Para louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente através de Cristo, através do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. A nossa redenção por meio do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O perdão dos pecados foi ganho através do sangue de Jesus, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, e é maravilhoso, o próprio Jesus, falando com o Pai, disse: eu tenho-lhes entregue a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Está lá na oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Vamos ler lá: a tua palavra é a verdade, disse Jesus. E eu tenho-lhes pregado a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E agora estamos aqui recebendo a mesma mensagem. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós somos para o louvor da glória de Deus. Verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Agora aqui eu tenho que dar uma palavrinha. Paulo ouviu da fé dos seguidores de Jesus, a fé que eles tinham firmada na rocha, que é Cristo. Os irmãos sabem. Ele ouviu que a fé deles estava firmado na rocha. Haverá alguma coisa na vida? Haverá. Que dê mais prazer, que dê mais alegria a um pastor do que saber e sentir, pela maneira do comportamento de cada um, de que a fé deles está firmada em Jesus. E mais, a seguir, e o amor deles para com todos os santos. Não para alguns, não para uns e não para outros, mas para todos os santos. O que significa tornar-nos a nós mesmos numa comunidade de fé que cresce, cresce com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e ainda mais, pelo amor de uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, disse Jesus. Verso 17. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Rogo também e oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a qual ele os chamou na riqueza da glória, da gloriosa herança dele nos santos. Três coisas que Paulo pediu por causa de saber da fé deles firmada em Jesus. Primeiro, pediu um espírito de sabedoria. Será que nós precisamos de um espírito de sabedoria? O que é que acham? Sim ou não? Estou ouvindo um zum zum. Sim ou não? Sim. Sim. Nós precisamos de sabedoria. E através da palavra de Deus, escolher a verdadeira sabedoria. Escolher o que Deus nos mostra aqui como prioritário na nossa vida. Precisamos de sabedoria. Segunda coisa que ele pediu foi discernimento. Discernimento para que nós tenhamos, cada um de nós, a condição de reconhecer o que deve ser prioritário na nossa vida. Em terceiro lugar, pediu uma coisa muito curiosa, que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Os olhos dos nossos corações sejam iluminados, para que nós tenhamos a condição de compreender as bênçãos de Deus, mas além das bênçãos, do que será a maravilhosa graça de viver com Deus para a eternidade. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus, e voltarei e vos levarei comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Paulo faz estas três orações, faz esta oração pedindo três coisas: sabedoria, discernimento e iluminação dos olhos do coração. É uma coisa maravilhosa quando nós podemos ler e compreender. Verso 18, já li, para a abertura dos olhos. Depois, meus amados irmãos, continua Paulo falando aos Efésios. Era uma cidade próspera, era uma cidade com bastante população, mas era uma cidade idólatra. E a primeira vez que Paulo passou ali, sentiu. Ficou apenas 3 meses. Depois voltou para outras áreas e voltou a Éfeso e ficou quase 3 anos pregando o Evangelho da Palavra de Deus. Sobretudo pregando a ressurreição de Jesus, na qual os saduceus e muitos dos fariseus não acreditaram. Apesar de ele estar no meio deles. Apesar de ele estar no meio deles, tendo aparecido, tendo sido já profetizado, e os judeus conheciam a maioria das profecias de Deus, que ele seria morto na sexta-feira, sábado ficava no púlpito, ficava no túmulo na sexta, sábado e ao domingo, terceiro dia, ressuscitaria dos mortos. E foi isto que aconteceu. Foi isto que aconteceu. E porque ele ressuscitou, nós estamos aqui com a alegria da nossa salvação. Alegria da nossa salvação. Isto é, de que alguém, que foi Jesus, pagou à justiça divina os nossos pecados. Amados, amados, vamos ler com cuidado a palavra de Deus. Vamos receber dela aquilo que Deus, através dela, nos dá diariamente. Diariamente. Gostaria de deixar com a igreja apenas uma pequena orientação. E era a maneira como Paulo dirigia as suas orações. Em primeiro lugar, ele tinha um motivo. Ele tinha um motivo. E ali era a fé. A fé dos Efésios firmada em Jesus. Era o motivo dele. O segundo, o motivo para orar. O segundo era um pedido. Um pedido definido. E vejam que Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, diz: se o teu filho te pedir pão, você vai dar pedra? Se ele te pedir peixe, você vai dar cobra? Não. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai vos dará aquilo que vocês necessitais. Então, meus amados, ter um motivo, ter um pedido e ter fé, paciência, para esperar a resposta de Deus. Porque Ele sempre vai responder. Ele sempre vai responder. Ou sim, ou não, ou espera. Porque Ele nos ama. E veja uma coisa, às terças-feiras, o colegiado desta igreja, os pastores, têm, por determinação do coordenador-geral, o pastor Roberto, temos 1 hora de oração. 1 hora de oração. Orando pela igreja, orando pelos pastores, orando pelas suas famílias, orando pelos doentes, os que estão nos hospitais, os que estão em casa. Toda terça-feira. Mas muitas vezes vem à nossa mão um pedido. Está na revista. Você peça a sua oração. E eu muitas vezes leio. Orem pela minha família. Ótimo. Ótimo. Por quê? E para quê? Está doente? Está desempregado? Põe um motivo põe o motivo para que nós possamos entender o pedido e glorificarmos a Deus, levando ao trono da graça as vossas necessidades, as vossas e as nossas necessidades. Baixemos as nossas cabeças. Baixemos as nossas cabeças. Fale com Deus. E pergunte: você ama a Deus? O que é que você está dando? Eu amo a Deus. Eu me preocupo com aquilo que eu quero dar para o Senhor. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, quero-te pedir que derrames uma porção dobrada do teu Espírito sobre a tua igreja. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém.
Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Estamos cantando mais esse cântico.
Aplada demais.
Encerrando esse momento. Deus.